Welcome to the Voice of America in Portuguese.
Vida sem medo.
Vida sem medo, em FM, com as estações associadas Rádio Encontro, Nampula, Nova Rádio Paz em Climane e Rádio Pax na Beira.
Hoje é
dia de família. Obrigada por fazeres parte da minha família.
Obrigado, obrigado eu também por fazer parte da sua família.
E então, votos de um Feliz Natal para os cristãos.
É,
aliás,
verdade.
Este voto deixaste mesmo ontem e hoje continuamos.
Sim, continuamos com este voto de Feliz Natal para todos os cristãos. Feliz Dia da Família para todas as famílias moçambicanas e famílias do mundo inteiro, não é?
É.
Porque, afinal de contas, a família é a base de uma sociedade. E sempre que uma família se sente bem feliz, é sinal de que a sociedade também estará bem feliz. E o desenvolvimento será maior.
E agora? As famílias moçambicanas estão hoje em festa.
É,
não é?
Verdade.
Como
é verdade.
Se sabe, continuamos, não é? E hoje a festa é maior.
Pois, a celebração do nascimento do menino Jesus e outras.
União das famílias, exatamente.
A ver como eu aprendi rápido.
Aprendeste, isso é muito bom. E há 5 dias do final de 2011, Amâncio Miguel junta-se à família moçambicana para falar de 2011, visto pelos ativistas.
Gaspar Mapunda, coordenador do programa Geração Pisa na Associação Núcleo de Mavelante contra a Droga e Sida.
José Chitive, educador de pares, Núcleo de Mavelante contra a Droga e Sida.
Vamos falar com o Gaspar e com Josia sobre aquilo que foi o ano 2011, que já vai terminar. Josia, ativismo já há muito tempo, 2011, como é que viu?
Na verdade, foi um ano de muito desafio, muito trabalho, que pomos em prática aquilo que são as nossas habilidades. Podemos trabalhar em várias situações ligadas aos adolescentes e jovens, em termos de compartilhar informação, conhecimento sobre a questão da prevenção e mitigação do HIV-Sida.
E para o Gaspar?
O ano 2011 foi um ano cheio de novas abordagens naquilo que é o trabalho do associativismo juvenil, e principalmente naquilo que são os desafios que foram colocados ao núcleo em termos de agenda de trabalho.
Se calhar recordar quais são essas novas abordagens que faz referência a elas.
Bom, o núcleo estava abraçado em várias vertentes naquilo que é o trabalho de prevenção, em coordenação com as outras associações que implementam programas de redução PISA na cidade de Maputo. Introduzimos uma nova abordagem que tem a ver com a componente que está mais ligada à questão da rapariga, que promovemos um concurso nacional denominado Lei de Mix Peace, e que foi um concurso bastante concorrido e que fizemos em coordenação com a televisão de Moçambique, em particular com o programa Mãe Jovem. E tivemos também, fortificamos cada vez mais a relação ligada às pessoas que vivem nas cadeias, que são reclusos nesse caso, e trabalhamos muito mais na questão mais virada aos dados do INSIDA, onde em algum momento promovemos várias sessões de debate nas comunidades, com os líderes comunitários, e criamos uma plataforma que nós achamos que é muito importante, que é um grupo feminista que está mais ligado às mulheres, que debate assuntos ao nível do núcleo que tem a ver com a questão da rapariga, que é o empoderamento da mesma.
Josia, o Gaspar falava aqui das novas formas que vocês encontraram de atingir as pessoas e também intervenções nas cadeias e também com as mulheres. Isto de ser ativista tem também os seus desafios. Vocês habituados a trabalhar nas escolas e nas comunidades, o que é que representou o já ir trabalhar na cadeia, trabalhar com grupos de mulheres?
Na verdade, foi um grande avanço demonstrar essas capacidades em termos de ativismo, de modo a se lançar nesse tipo de situações, porque na verdade não é fácil, são locais que requerem muita atenção e muita coragem, de modo a poder abordar assuntos do género. Ao nível das comunidades de escola, nós passávamos informação através de campanhas, assim como showbiz, e convidávamos músicos e proporcionávamos esse tipo de informações. Ao nível das cadeias, de facto, coordenávamos com as representantes das cadeias e, de facto, fomos acolhidos de boa forma, não houve nenhuma situação que possa nos deixar assim de qualquer maneira. Mas, na verdade, trabalhamos positivamente, eles cooperaram e pedem sempre nos serviços, de modo a podermos trabalhar mais vezes, e assim estamos a trabalhar nesse sentido e também agendamos outras atividades, de modo a passarmos a desenvolver esse tipo de atividades.
O que é que vocês encontraram nas cadeias?
Na verdade, foi um momento de emoção, porque de facto é raro encontrarem jovens ativos a poderem passar informações com reclusos. Apesar de serem reclusos, eles também são jovens, fazem parte da nossa comunidade. Estão lá devido a várias situações em que eles também, se calhar, não esperavam. De facto, eles precisam de informações e nós também procuramos saber, se informar o que está acontecendo, de facto, lá do outro lado, tendo em conta que existe parte externa e parte interna. É uma situação muito difícil, de facto, de conviver fora da sua família ou longe da sua casa. E é um desafio eles receberem-nos como amigos, irmãos da terceira parte, linhagem, assim, é muito positivo. De facto, eles também transmitiram outras informações, de modo a podermos atingir outros jovens. Eles apelaram sempre com que passássemos esse tipo de informações para a parte externa, porque, de facto, eles também precisam mais ter acesso a esse tipo de conhecimento, de modo a não se deixar levar aquele tipo de situações.
Mas se estão na cadeia, não têm atividade sexual, o que vocês colocam como ênfase?
É uma situação muito complicada quanto a essa parte. Na verdade, eles afirmaram não tendo nenhuma relações sexuais porque não há como praticar relações sexuais. Eles optam pela abstinência, mas nessa vertente também nós não deixamos a questão de sensibilizar, de modo a se assegurar para que chegasse ao ponto de serem libertados para continuar com o seu trabalho fora do curso da cadeia. Mas, na verdade, eles sentem necessidade do efeito e que, de facto, é muito difícil conviver com esse tipo de situação, tendo em conta que eles são heterossexuais. É muito complicado, mas existem situações em que encontramos jovens homossexuais e que disponibilizavam uma questão de contraceptivos, assim como as próprias cadeias disponibilizavam, de modo a envolver-se sexualmente no estado em que eles se apresentam.
Se calhar um bocadinho a história daquilo que motivou o vosso núcleo a trabalhar para as cadeias. Gaspar, qual foi a motivação?
Bom, nós, a princípio, temos uma grande vertente no que é a visão e a missão do núcleo. Em algum momento, esses que estão ligados àquilo que são os valores da própria instituição. A partir do momento que nós nos autoafirmamos como uma organização que trabalha diretamente com assuntos ligados à droga e HIV e SIDA, nós partimos do princípio que estamos aptos para desenvolver ações concretas. Naquilo que é o trabalho ligado às cadeias, nós vemos que um jovem que se encontra numa cadeia está aparentemente ligado a várias situações, quer ao consumo excessivo do tabaco, assim como drogas maleáveis, como a questão da suruma, entre outras que existem. E é o mesmo tempo coloca-se numa situação de vulnerabilidade, porque ele está perante uma situação que dificilmente pode se autodefender-se de várias situações que podem ocorrer. E, nesse sentido, nós realizamos debates participativos, explicando a eles qual é a importância da relação entre HIV e a própria droga. E, ao mesmo tempo, temos jovens nas próprias cadeias que foram treinados como ativistas. E são esses que, ao mesmo tempo, já nos dão o reporte em termos de informação de qual é que é o ponto de situação. E de lá de cá conseguimos perceber que há grandes mudanças. Estamos os próprios líderes, os próprios gestores das próprias cadeias, estão a par desse sistema todo que ocorre, e ao mesmo tempo eles dão o seu contributo em deixar outras organizações trabalhar para a grande defesa do próprio recluso.
Gaspar, vocês estão nas cadeias de Maputo ou de outras partes?
Numa primeira fase, nós trabalhamos apenas em coordenação com a iniciativa do projeto de inclusão e só estamos nas cadeias na cidade de Maputo e esperamos que no futuro possamos nos expandir para poder abranger cada vez mais, mas a ideia que o núcleo tem é solidificar o trabalho que faz primeiramente aqui na cidade de Maputo, de modo que possa ganhar forças para poder expandir com outras atividades do género, né, nas outras províncias.
Gaspar e Josias, estamos a conversar sobre aquilo que foram as atividades do Núcleo de Mavalane de Luta contra a Sida ao longo de 2011. Certamente que, além do trabalho das cadeias, tem outras experiências que podem vos orgulhar. Josias.
Na verdade, este ano foi um ano de muito êxito, porque além dessas atividades, nós já participamos em outras atividades, não só para o nosso grupo-alvo, que são adolescentes e jovens, mas também na identificação de outras pessoas padecendo de HIV que estão a fazer o TARS, mas que desistiram. Estamos a fazer aquilo que chamamos de reintegração. Então, andamos à busca, busca ativa, andamos à busca, à identificação, a identificarmos esse tipo de indivíduos nas comunidades, quer jovens ou pessoas idôneas, mais crescidas, para poderem aderir ao TARS, mas fazendo sensibilizações. Nós trabalhamos com os líderes locais, eles têm nos apoiado de modo a sensibilizar e a dinamizar esse processo das pessoas que desistiram do TARS, para que possam reiniciar, para que tenham uma vida longa e contínua.
Gaspar, o que é que faz as pessoas, de facto, mesmo desistirem do tratamento?
Bom, o maior problema dos jovens que nós encontramos no trabalho que realizamos ligado à busca ativa é que muitos deles temem represálias, ou melhor, eles acreditam que o medicamento numa primeira fase é um bocado agressivo. E muitos deles, após o pós-aconselhamento, são explicados que o medicamento que eles vão consumir para toda a vida, e ao mesmo tempo eles têm que estar a par das consequências iniciais que podem acontecer. Segundo muitos deles, quando estão a iniciar, alguns não conseguem fazer o acompanhamento desse medicamento, acabam desistindo. E ao mesmo tempo, alguns, quando já vê que estão a se sentir melhor, eles acham que com muita facilidade já podem abandonar o tratamento. Porque, na verdade, ele acha que está bom, já de saúde, que já não precisa desse medicamento. Agora, em coordenação com os centros de saúde, nós temos realizado, de facto, aquilo que são as buscas ativas. E explicamos aos próprios jovens que o tratamento é extremamente importante e que ele sempre tem que estar a par disso. E, ao mesmo tempo, levamos ele ao pré-aconselhamento, não ele explicar, e dar mais uma chance de provavelmente voltar ao próprio tratamento. Uma das componentes super importantes que tem a ver com o tratamento é que o jovem dificilmente assume o seu estado. E o fato dele não reconhecer como jovem que já vive com o próprio HIV lhe torna difícil de viver a realidade. E também a questão das amizades. Há alguns jovens que nos encontramos que dizem que eu não posso tomar medicamento porque meu amigo vai se perceber. E isso são vários fatores que influenciam que apenas tudo se limita-se em algumas palavras. Temos que trabalhar com a questão do autoestima do próprio jovem e fazer ele perceber que a questão a questão do tratamento é extremamente importante na sua própria vida. E, ao mesmo tempo, estudo não só sequer no trabalho de busca ativa. Recentemente organizamos um torneio, que é uma nova abordagem com a escolinha do Tico-Tico. Nós achamos que é uma boa experiência. Organizamos um torneio de futebol envolvendo várias escolas da cidade de Maputo. A ideia era trazer uma figura supremamente reconhecida em termos de talento, que o desporto é saúde, foi lá, ajudou-nos a fazer uma abordagem sobre a questão do HIV, que é praticar o desporto, ao mesmo tempo fortificar o seu sistema imunológico, significa tantas oportunidades que a gente traz, de modo que o próprio jovem possa reconhecer que esta questão da HIV existe para todos nós, não há nenhuma diferença em termos de quem pode ter, todos nós somos jovens, assim como adultos, estamos extremamente vulneráveis à questão da HIV, se não nos precavermos hoje.
Só para terminar esta parte que tem a ver com esta busca ativa, que é a procura de jovens que iniciaram o tratamento, mas por algum motivo desistiram. Josia, quantas pessoas é que conseguiram devolver ao tratamento, se assim podemos dizer?
Na verdade, quanto a questões numéricas, nós trabalhamos concretamente no distrito Camavota. Então, nós temos feito trabalho de base ao nível do distrito. Então, por enquanto, nós temos em média 14 pessoas que estão aderidas, de facto, ao TARV, de uma forma positiva, mas é um trabalho muito sigiloso, de facto, que estamos a fazer, porque não é fácil a pessoa se identificar, de modo a ter acesso a apoio, à busca dos medicamentos, porque as pessoas escondem, na verdade, o seu estado sorológico. Isso acontece muito mais na parte dos jovens. Então, é uma situação muito crítica que eles também acabam se deixando levar e ficam ingressados no mundo das drogas, principalmente a falar concretamente do álcool. Então, perdendo noite é que tem dificultado bastante a saúde do próprio jovem, nessa vertente.
Na segunda parte do programa iremos falar daquilo que são as perspectivas do núcleo para 2012, mas para já vamos ouvir aqui um conselho do Jimmy, o Jimmy Lulu, que diz: "Pusa wise, estamos em época festiva e é preciso cuidado em tudo, sobretudo no consumo de álcool. Se bebe, não conduz." Continuamos, depois da melodiosa presença do Jimmy Lulu com Pusa Wise, Beba com Moderação, vamos continuar a conversa com Josia Steve e com Gaspar Mavunda, ambos do Núcleo de Mavalan de Luta contra Drogas e HIV e SIDA. 2011 foi o ano em que esteve na mão de cima os números do INSIDA, em que indicam que os jovens são os mais afetados e infectados por HIV e, sobretudo, os jovens urbanos. Josias, isto foi um aspecto que vocês tiveram que considerar muito no vosso trabalho. Havia um certo mito que dizia que os jovens nas zonas rurais é que não têm informação, são os mais infectados, mas a pesquisa provou o contrário.
Realmente isso, de facto, foi um dado adquirido que nós estamos a par e, em termos técnicos, já estamos a fazer um grande trabalho. Na medida em que pensamos em introduzir a abordagem ligada à lei de Mixpis, também pensamos nessa vertente em termos de informação, porque vimos que as meninas que têm, de facto, acesso à informação com muita facilidade podem se encontrar em um estado de vulnerabilidade. Mas, ao mesmo tempo, nós, como núcleo, pensamos que As grandes escolas que movem grande número de raparigas são elas também que devem ser atacadas. Mas também temos em mente que aquelas meninas que ainda não se encontram, ou melhor, estão, assim podemos dizer, em estado negativo, devemos continuar a manter a sua saúde negatividade. E as pessoas que já se encontram com HIV positivo, temos que fortalecer de modo que possam aderir ao sistema de tratamento que já está disponível no centro de saúde. Isto é uma plataforma em termos de ações concretas que sempre temos que fazer com os educadores de bares, com os conselheiros, o conselho de pais ao nível da escola e a própria direção das escolas, assim como das associações juvenis que existem ao nível de locais, tem que ao mesmo tempo a aderir a essas iniciativas de modo que possamos desenvolver cada vez mais ações de trabalho no nosso próprio sistema de internamento.
Jucia, quando ouviu os números do INSIDA que dizia que os jovens das cidades têm menos informação ou pelo menos são os mais infectados, como ativista não ficaste frustrado?
Quanto a essa situação, de facto, requer muita apreciação, porque tendo em conta que é um grupo de pessoas que têm tido acesso à informação com nível de escolaridade um pouco elevado em relação às zonas rurais, é alarmante. Mas fazendo uma avaliação a esse tipo de dados colhidos nas zonas urbanas, acreditamos que as próprias raparigas estão num estado muito vulnerável. Se calhar é aquela coisa, eu sou jovem, então eu tenho muitas energias, eu não tenho essa possibilidade de poder contrair o HIV-Sida, é só uma vez. Então é naquela uma única vez, de fato, que o vírus se estagna no organismo dela e começa a se manifestar. Mas eu acredito que depois desse tipo de situações, as outras que viram o que aconteceu com a colega ou amiga ou conhecida acabam já fazendo uma reflexão, já querendo já mudar de facto o comportamento enquanto já é tarde nessa vertente. Então, eu acredito que ainda há tempo, há esperança de mudar, inverter a situação para que não possamos ter novas reinfecções em relação ao HIV. É de facto abster-se, quem ainda não iniciou a prática de relações sexuais, adiar até no momento oportuno. Com mais responsabilidade poderá entrar no mundo da sexualidade. Mas fora disso, é conveniente também recorrermos à questão da proteção, usando o preservativo, assim como a pílula, fazendo a dupla proteção. Aí é que podemos superar esse tipo de situações.
Muitos jovens dizem que a abstenção é uma coisa quase impossível. Vocês, o que é que advogam, Gaspar?
Bom, nós, para falar a verdade, nós ademoramos todos os métodos de contraceptivos, mas para o núcleo, como uma organização não governamental, principalmente que advoca questões do bem-estar social do próprio adolescente jovem, acreditamos que o uso do preservativo é o método mais eficaz, na medida em que dá-nos uma dupla proteção e permite que o próprio jovem esteja a par da sua própria vida, na medida em que não está vulneravelmente a questão da gravidez, ao mesmo tempo previne-se da questão do próprio, de qualquer infecção de transmissão sexual. E nós acreditamos que o próprio preservativo é um dos métodos que os jovens, particularmente os adolescentes, devem aderir e sempre nós temos disponíveis esse método, a qualquer sítio e com muita facilidade eles podem aderir. E nós esperamos que seja essa a melhor forma da juventude perceber qual é a importância da prevenção em Moçambique.
E vocês devem ser o primeiro exemplo, Jucia.
Claramente, isso é uma atividade muito forte que nós temos que colocar em primeira mão, de modo que não acontece esse tipo de situações. É um trabalho que requer, de facto, um grande envolvimento de todas as partes, quer na parte juvenil, assim como na parte adulta, para passar esse tipo de conhecimentos.
Gaspar, conseguir manter o núcleo, de onde é que vem o vosso apoio?
Bom, nós, neste preciso momento, temos um grande apoio ligado ao Fundo das Nações Unidas para o Desenvolvimento da População, através do Programa de Saúde Sexual e Reprodutiva, na componente Geração Bis, que temos um grande apoio nessa componente. Ao mesmo tempo, temos apoio da da Tartuque, que é uma organização holandesa que apoia atividades no, nos distritos, em particular a Mafiana, mas é um projeto de desenvolvimento ligado à mitigação. O projeto que é financiado pelo FUNAP é um grande projeto que nós acreditamos que já trouxe muitas abordagens em termos de trabalho prático na cidade de Maputo, e isso ao mesmo tempo é coordenado com as três organizações, que é o caso da Coalizão da Juventude Moçambicana, assim como a MODEF. E o trabalho que implementamos na marcha é um projeto piloto que estamos a desenvolver, acreditamos que futuramente possa dar grandes resultados, porque estamos mais ligados à questão de mitigação do impacto do HIV nas comunidades. E achamos que são duas componentes que o núcleo abrange na sua vertente de trabalho prático, que é a mitigação e a prevenção, e vamos complementando essas duas formas, de modo que possamos alcançar resultados, ao mesmo tempo ganhando experiências que possam nos dar mais resultados qualitativos em termos de trabalho prático.
2012, em plena época de crise financeira, vocês também fazem alguma coisa para terem fundos para conseguirem trabalhar, mesmo sem o apoio dessas organizações?
Nós já. Ao nível do NUC, temos nosso plano estratégico de 2011-2014 e prevemos também a angariação de novos parceiros, quer técnicos, assim como financeiros. Nessa vertente, estamos a falar, por exemplo, na questão de medicação, já temos um acordo com a Troqueira, que está já num processo bastante avançado, e acreditamos muito bem que o apoio ao nível do FUNAP também vai continuar, porque temos grandes resultados em termos do que foi feito. E também já entramos em contato com várias embaixadas, vários parceiros financeiros, de modo que possam apreciar aquilo que são os desafios do núcleo em termos de trabalho, que esperamos realizar em 2012. E, ao mesmo tempo, o nosso maior trunfo é continuar com as parcerias com as nossas organizações, sobretudo naquilo que nós esperamos, que é a vontade, e um dos grandes valores que o núcleo tem é o voluntariado. Acreditamos que, com ou sem financiamento, o grupo do voluntariado que o núcleo dá sempre vai fazer valer aquilo que é a visão, a missão do núcleo no seu dia a dia.
E assim foi a conversa com o Gaspar Mabunda, coordenador do núcleo de Mavalane, e também com o ativista Josias Steve. Esperamos voltar a estar juntos em 2012, falando sobre HIV e SIDA neste e noutros espaços.
Pois é, Fátima, foi a conversa que a Márcio Miguel teve com os ativistas, onde fizeram uma espécie de análise, né, sobre aquilo que foi a família moçambicana ao nível de 2011.
E recordar aos nossos ouvintes que este é o último programa de domingo em 2011, domingo de Natal.
É verdade, então significa que este ano já não vamos ter nenhum programa no domingo.
No domingo, é. Vamos fechar num sábado.
Ah, mas este ano como está a acabar cedo. Eu ainda nem tinha feito os meus programas, ainda não tinha feito nada.
Não acredito.
Eu deixei tudo para o fim, Fátima. E pronto, já acabei não conseguindo fazer nada. Mas eu tenho certeza que o próximo ano vai ser.
É.
Não conhece aquela música que diz só no próximo ano, próximo ano, próximo ano. Mas pronto, então, despedidas aqui, bem alegres, de Fátima Vidade.
E do Abdil Juma.
Com a certeza de que todos continuem muito bem neste dia de família. E a promessa é de voltarmos na próxima semana.
Sem medo.
Vida sem medo, em FM com as estações associadas, Rádio Encontro Nampula, Nova Rádio Paz em Climane e Rádio Pax na Beira.